Nós estamos falando de 85% das matrículas nas escolas públicas, embora o que foi divulgado é apenas 40% dessas matrículas, por questões que depois eu explico, e em contraste com apenas 15% das matrículas que estão em escolas privadas. Então, estamos fazendo uma comparação de dois universos muito distintos. Esses resultados, eles mantêm já uma tradição, né, de diferença entre essas escolas, embora há um dado que nós não podemos desprezar, que é o seguinte, tirando o estado de São Paulo, pelas políticas que aqui são adotadas em relação às nossas universidades, a USP, a Unicamp e a Unesp, no Brasil como um todo, as universidades federais, com a adoção das cotas para alunos de escolas públicas, né, pelas quais metade das vagas de cada curso é destinada a alunos que vieram de escolas públicas, e dentro dessa parcela ainda há uma distribuição por raça-cor, então isso fez com que essa pequena camada de 15% agora tenha praticamente só metade das vagas para disputar. Então isso faz com que as escolas privadas tenham intensificado a preparação dos seus alunos para o Enem, que é utilizado como critério de ingresso. Então isso, na verdade, talvez tenha acentuado um pouco essa divisão, mas no fundo, essa divisão, como eu disse, reflete as condições socioeconômicas dos nossos alunos.
A criação do Enem ajudou em alguma coisa?
Então, na verdade, o nosso grande problema, de fundo, evidentemente, são as condições em que as pessoas vivem, porque as notas, e quaisquer provas, né, vestibulares chamados tradicionais do Enem, em algum grau, claro que elas refletem os esforços dos estudantes. Isso é verdade. Mas é mais verdade ainda que esses esforços, eles são desencadeados em determinadas condições, as condições em que as pessoas vivem, né, em que nasceram, se desenvolveram, incluindo as chamadas condições objetivas, né, tempo para estudar, as condições de estudo, as escolas onde estudam, e as próprias chamadas condições subjetivas, ou seja, os valores, as crenças, as confianças que os jovens vão ter. Então, na verdade, nós precisamos mudar, né, essas condições de fundo. Essa é a lição. A outra questão é que nós não resolvemos esses problemas sociais com medidas pedagógicas, como é o caso do Enem. Evidentemente, né, respondendo de maneira precisa a sua questão, as lições a serem tiradas é como enfrentar, naquilo que tem de dimensão pedagógica, esses resultados. E nós sabemos, né, que isso significa, já classicamente estabelecido, mudar as condições em que as escolas trabalham, mudar as condições em que os professores são formados. E é nesse sentido que, inclusive, o Brasil assiste hoje o debate aí da reforma do ensino médio, né, que é uma medida absolutamente equivocada, porque ela não incide na origem dos problemas. Né? Isso é outra questão.
Ah, já que o senhor tocou nesse assunto, professor, essa questão da reforma do ensino médio proposta pelo governo, o senhor acha que pode ajudar nessa questão de melhorar a qualidade do ensino?
Não, ela vai intensificar essa segregação, porque dar a opção dos alunos escolherem, quem que vai escolher? Escolher o quê? Contorna o problema, não enfrenta o problema da falta de professores em muitas escolas, das condições, né? E nós sabemos que não há essa possibilidade de escolha. Além do mais, o grande problema não está no ensino médio, é um equívoco profundo. O ensino médio ele acaba sendo como um desaguador dos problemas que são oriundos do ensino fundamental. Né? Vamos lembrar que hoje, no ensino fundamental, os alunos estão saindo dele, os que concluem, em torno aí com 2 anos a mais do que era o desejado, por conta das muitas reprovações que é a marca da escolarização brasileira. Eles saem com proficiências, especialmente em leitura, muito precárias. E, evidentemente, esses alunos, quando ingressam no ensino médio, vão encontrar o quê? Escolas, né, como eu estava dizendo, sem todas as condições. É bom lembrar que entre 30% e 40% dos alunos que estudam no ensino médio estudam à noite. Não se trata de ser contra o ensino noturno. Mas nós sabemos, por outro lado, como são, em geral, as escolas que trabalham com turno noturno. Então, na verdade, nós temos que incidir muito fortemente no ensino fundamental, que, como eu estava dizendo, acaba sendo um desaguador do ensino médio dessas condições.
Como melhorar essa escola pública e o que, que o senhor acha que está faltando?
Na verdade, nós temos 2 elementos nesse processo. Um deles é a própria formação dos professores, né? Sabidamente muito precária no Brasil, porque professor acaba sendo, embora não detentor exclusivo de conhecimento, mas o elemento mais importante do processo pedagógico, por um lado. De outro lado, são as condições em que as escolas brasileiras operam. No caso do ensino médio, é gravíssima a ausência de professores para várias disciplinas, depois das próprias condições materiais em que essas escolas trabalham. Por isso que, inclusive, a discussão de gastos em educação no Brasil tem que contemplar ainda investimentos em infraestrutura das escolas. Sem querer fazer culto ao cientificismo, mas é inadmissível, né, escolas, por exemplo, sem laboratórios. Isso é uma conquista, né, que nós temos para alguns alunos, mas que para a imensa maioria dos alunos de escolas públicas nós não temos. Então, além disso, do ponto de vista da operação das escolas, várias redes estaduais que concentram, por exemplo, a oferta do ensino médio, não têm, de fato, planos de carreira para os seus professores. Muitos sequer fazem concurso. São professores contratados por períodos fixos. Então, são esses focos, né, que nós precisaríamos pensar. Mas tudo isso implica uma articulação entre governos e estados, se nós pensarmos no caso do ensino fundamental, com governos municipais, que são aqueles que oferecem essas escolas. Então, não basta a gente detectar onde estariam, digamos assim, alguns focos, né, alguns alvos que deveriam concentrar nossas atenções para pensar numa possível reforma, mas também no como fazê-lo, né, que, como disse, tem que envolver esses entes federados, governos estaduais, municipais, e, evidentemente, o governo federal, como grande articulador dessas possíveis reformas.
O senhor acha que é um consenso entre especialistas em educação que essa nota do Enem por escolas pode ser tomada como único critério para a escolha de um colégio, para um pai chegar e escolher a escola?
Não, de forma alguma. Até porque esses resultados são resultados médios. A média, como a gente costuma dizer, é um bom modelo estatístico, matemático, mas ela esconde muita coisa. Ela esconde a chamada variabilidade entre os alunos. Há uma ilusão de que aquele valor divulgado é o valor que todo e qualquer aluno daquelas escolas obtém. E quando nós vamos olhar dentro dessas escolas, nós encontramos uma variabilidade muito grande. Inclusive, algumas escolas menores, elas são suscetíveis, né, aos seus resultados médios, da nota muito alta de alguns poucos alunos. Então, de forma alguma, esse resultado indica todo o trabalho que é feito na escola. Por outro lado, nós não podemos desprezá-los, porque nós já temos uma série histórica que vem mostrando, né, como que algumas redes se encontram. Então, os resultados do Enem, eles são bons indicadores, mas eles não indicam tudo o que acontece nas escolas. Mas eu queria lembrar, por onde, aliás, eu comecei a sua entrevista, que é o seguinte: 60% das escolas públicas, que praticamente são estaduais, não tiveram seus resultados divulgados. Por quê? Porque não atingiram pelo menos 50% de seus alunos efetivamente participando do Enem. Então nós temos um fenômeno que é o seguinte: muitos se inscrevem, estima-se que da ordem de 80% dos concluintes do ensino médio se inscrevem para o Enem, muitos não aparecem no Enem para fazê-lo. Depois alguns aparecem apenas no primeiro dia e desistem. Então isso produz esse resultado. No fim, a escola não tem a sua média divulgada. Por que isso acontece? Bom, são alunos que já começam como que a fazer um cálculo probabilístico do que vai acontecer com eles e já alguns desistem, né, completamente da prova, e outros sentem, né, o clima, digamos assim, no primeiro dia e já abrem mão da realização da prova. Queria chamar a atenção para um outro dado. 450 pontos na escala do Enem é o valor mínimo para que alguém possa ter a certificação, caso nunca tenha ido para a escola, né, e obtenha essa certificação de equivalência com o ensino médio. Entre 30% e 40% das escolas, dessas divulgadas, não obtiveram essa média. Fazendo aqui uma aberração estatística para facilitar a nossa conversa, supondo que esses alunos tivessem essas notas, eles não teriam certificação, embora muitos deles já concluíram e receberam seu certificado. Então, isso é um alerta. Então, de novo, sem levar em conta absolutamente, né, de forma completa, a nota do Enem como único indicador, mas nós não podemos desprezar o que esses resultados do Enem estão apontando para a gente. Quer dizer, há uma debilidade na formação da nossa juventude. Isso não é democrático, né? Porque aí está, os filhos dos trabalhadores, a imensa maioria, muitos que, né, embora possam até querer, talvez não vão para a universidade, né, mas vão continuar na vida, e tem direito democrático a um conjunto de conhecimentos que esses resultados indicam que eles não estão se apropriando deles.